nossas audições. Esta audição é sobre a lei de, a proposta de lei número 134/10, que aprova a lei de segurança interna. Temos connosco o Sr. Secretário-Geral do Gabinete de Coordenação da Segurança, que é o Sr. Tenente-General Leonel de Carvalho, a quem agradeço desde já, digamos, a disponibilidade para nos dar a sua opinião sobre uma matéria tão sensível e que tem a ver, obviamente, com, enfim, uma grande experiência que tem na coordenação, digamos, deste Gabinete Coordenador da Segurança. Reiterando-lhe os meus agradecimentos, Sr. General, dou-lhe a palavra para dizer o que achar por oportuno nesta matéria. E depois os Srs. Deputados porão as questões que entender.
Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, quero dizer que é com muito gosto que estou aqui e, dentro do possível, e de acordo, de facto, com a experiência já referida de muitos anos ligadas à segurança interna, 12 e 5 nestas funções de Secretário-Geral do Gabinete de Segurança, acima de tudo, ponho-me à disposição das senhoras e dos senhores deputados para dar a minha opinião sobre o que entenderem relativamente a esta proposta de lei. Eu creio que será essa a metodologia mais útil do que eu estar a fazer uma consideração sobre o documento em si.
Muito obrigado. Eu tenho já inscrito o Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SPP, quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar e por saudar o Sr. Secretário-Geral do Gabinete de Coordenador de Segurança, o General Leonel Silva Carvalho, e agradecer também no meu nome e no nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP a disponibilidade sempre demonstrada para poder, neste complexo processo legislativo, poder dar o seu valiosíssimo contributo, fruto da enorme experiência, enorme, rica e competente experiência que tem no percurso profissional que todos nós conhecemos. Eu tenho só três questões muito, muito concretas para colocar ao Sr. General Leonel Silva Carvalho, relativamente à Lei de Segurança Interna. A primeira tem a ver com o artigo 17º, nomeadamente com aquilo que são as novas competências de direção do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que agora se introduz, e que, de alguma forma, a meu ver, é o exemplo concreto da duplicação entre o Gabinete Coordenador de Segurança, que já existe, que se mantém, do qual Vossa Excelência brilhantemente é Secretário-Geral, e com esta nova estrutura que é o Secretário-Geral do Conselho Superior de Segurança Interna. Quando, nomeadamente, na alínea D do artigo 17º, número 2, diz, entre outras competências, proceder ao tratamento, consolidação, análise e divulgação integrada das estatísticas da criminalidade e participar na realização de inquéritos de vitimação e insegurança e elaborar o relatório anual de segurança interna. Ora, estas são competências que pertencem ao Comitê Coordenador de Segurança, que ora não se extingue. Que ora não se extingue. E, de acordo com esta lei, não se extingue o Comitê Coordenador de Segurança, e não se vê bem, não deixa de haver aqui uma duplicação de competências, porquanto passa a haver um secretário-geral do Conselho Superior de Segurança Interna, que nas suas competências de direção, entre outras, e de acordo com o artigo 7º, 17º, tem este proceder ao tratamento, consideração das estatísticas, vamos dizer assim, que já é da competência do Gabinete Coordenador de Segurança. E, portanto, esta era a minha questão primeira, e se não seria mais adequado para os objetivos que esta lei pretende, que é a maior coordenação e cooperação entre os serviços de segurança, que em tese estamos de acordo, a questão está aí no concreto, se não seria mais fácil, aproveitando já um órgão que existe, do qual Vossa Excelência é Secretário-Geral, reforçar os poderes do Gabinete Coordenador de Segurança, até porque a solução encontrada poderá ser redundante. A minha segunda pergunta, Sr. Geral, tem a ver com o artigo 18º e aquilo que são chamados incidentes tático-policiais graves e que passam a ter competências de controlo por parte do Secretário-Geral. Aqui, a nosso ver, pode vir a trazer, e essa é a minha pergunta, se a existência, como existe, passa a redundância, de conceitos vagos, como a linha B do número 3, emprego de armas de fogo em circunstâncias em que põe em perigo a vida ou a integridade física de uma pluralidade de pessoas. Ora, não se sabe o que é uma pluralidade de pessoas. podemos imaginar, mas serão 4, serão 5, serão 10. E se, no momento concreto que este incidente dado com o policial está a acontecer, será o Ministro da Administração Interna, no momento desse incidente, que irá definir o que é uma pluralidade para decidir se passa a competência ao Secretário-Geral ou se passa a competência, por exemplo, sendo uma área da PSP, ou ao Diretor Nacional da PSP, ou ao Comandante-Geral da GNR. Portanto, se não lhe parece que estes conceitos vagos são perigosos em matéria de segurança, sobretudo em matéria de intervenção num incidente tático ou policial grave e que requer, obviamente, rapidez de ação. E, por último, Sr. General, enfim, eu creio que permita-me, de alguma forma, fazer esta pergunta, que é, de alguma forma, abusiva, porque trata-se de matéria legislativa, trata-se de matéria legislativa e que compete aos legisladores, que somos nós, dar, nomeadamente, por estas incongruências, o artigo 33º, relativamente à participação das Forças Armadas na segurança interna. Nós cada vez mais sabemos que a famosa e tradicional distinção entre segurança interna e segurança externa esbateu-se, as ameaças são tão complexas e tão graves, que necessariamente esse conceito está em crise, e diz o seguinte, este artigo 33º, as Forças Armadas colaboram em matéria de segurança interna nos termos da Constituição e da Lei, etc. Portanto, mas este era o ponto onde eu queria chegar. Se não seria também de acrescentar também de acordo com o Conselho Estratégico de Defesa Nacional. O Conselho Estratégico de Defesa Nacional não deveria ou não estar aqui, nomeadamente naquilo que é a competência que hoje podemos saber, subsidiária e complementar das Forças Armadas, de acordo com o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, em áreas como a catástrofes naturais, perdão, e terrorismo. São as minhas questões muito concretas, mais uma vez agradecendo a presença do Sr. General.
Nuno Magalhães, é o deputado Marco Júnior, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só um minuto, deputado. O Sr. General prefere responder ponto a ponto. Tem a palavra o Sr. General Leonel Carvalho.
Esta matéria, porque, para além das considerações de ordem técnica que eu possa fazer, há perguntas que têm pouco a ver com a forma como está redigido e eu aí não sou perito nesse tipo de redação. Relativamente ao primeiro ponto, ao artigo 17º, que não tem a ver com a duplicação de competências, eu não parece que haja duplicação de competências. O que esta nova lei de segurança interna define é a substituição de um órgão que neste momento existe, que é o Gabinete Coordenador de Segurança, por outro órgão, que é o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, do qual faz parte, integrante, um Gabinete Coordenador de Segurança, mas para apoiar o Secretário-Geral, portanto, para apoiar o órgão Secretário-Geral do Gabinete Coordenador de Segurança, e, portanto, não são dois órgãos distintos, mas apenas um, que é o Secretário-Geral do Sistema, que tem um Gabinete Coordenador de Segurança para o apoiar, e por isso é que ele preside a esse Gabinete Coordenador de Segurança, contrariamente ao que acontece agora, que o Gabinete Coordenador de Segurança é presidido pelo Ministro da Tutela, ou inclusive pelo Sr. Primeiro-Ministro, se assim o entender e a focar. Relativamente ao ponto em si, portanto, proceder ao tratamento, conciliação, análise e divulgação integrada das estatísticas de criminalidade, participar na realização de inquéritos de vitimação e insegurança e elaborar o relatório anual de segurança interna, naturalmente, isto são tarefas que já cabem ao Gabinete Coordenador de Segurança, portanto, aqui nem sequer há uma inovação, só que passa para a responsabilidade do Secretário-Geral. Relativamente ao artigo 18º, conceitos vagos, eu, de facto, concordo que o conceito é vago, ainda por cima, numa linha de extrema sensibilidade, que é a possibilidade de utilização de armas de fogo e, sobretudo, a decisão do seu emprego. Mas a minha leitura que eu faço deste artigo, penso que este artigo tem a ver com uma situação extremamente grave que possa implicar, por exemplo, um sequestro de reféns por um grupo terrorista. Portanto, há um grupo terrorista que, por exemplo, toma conta de um avião, isto é um exemplo possível, que ameaça de morte uma série de pessoas, eventualmente nessa altura poderiam ser passageiros, e que, portanto, requer uma intervenção tática ou policial dentro daquilo que é um, que é um, que configura uma das possibilidades mais graves de atuação no incidente, do incidente deste tipo. Naturalmente que eu penso que numa situação dessas, acima da decisão operacional, terá que haver sempre uma decisão política, normalmente parte até partirá do chefe do governo, do primeiro-ministro, mas logo que seja dada essa luz verde, e portanto e o secretário-geral do sistema tem a capacidade de avaliar essa necessidade absoluta e no fundo coordenar e através, aliás, esta capacidade de competência de controlo é sempre feita através dos respectivos comandantes das forças. Portanto, o secretário-geral não dá ordens diretas, neste caso não dá ordens diretas ao comandante da força que vai comandar esse incidente tático ou policial. No fundo, servirá, do meu ponto de vista, quase como intermediário entre a decisão política ao mais alto nível e o comando operacional, permitindo que sejam dadas todas as condições para que a ação tática possa resultar da melhor maneira. No fundo, é libertar, creio eu, libertar o comandante operacional da decisão operacional de abrir fogo. Portanto, esta é a interpretação que eu faço. Eu não sou legislador, tenho uma certa dificuldade, de facto, em compreender, e aceito que neste caso concreto, até pela importância que tem e pela sensibilidade que tem, seria bom que houvesse um melhor esclarecimento. Relativamente ao último artigo, que é o 33º, quase o último, Forças Armadas, eu posso dizer aquilo que até tinha aqui escrito em termos de proposta de alteração. Diz aqui: as Forças Armadas colaboram em matéria de segurança interna nos termos da Constituição e da lei, e eu, vírgula, e eu seguir, escrevia, e tendo em consideração o constante no conceito de estratégia de defesa nacional, competindo ao secretário-geral do Sistema de Segurança Interna e ao chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas assegurarem de si a articulação operacional. Portanto, é exatamente aquilo que propôs e, no fundo, não é nada de novo, é apenas colocar, sem dúvidas nenhumas, aquilo que, no fundo, já faz parte do conceito estratégico, mas porque não tem lei a contemplá-la, explicitamente, acontece que, neste momento, não se sabe bem se, de facto, as Forças Armadas podem ou não podem atuar dentro do sistema de segurança interna. Eu tenho dúvidas que possam, embora esteja no conceito estratégico. Ora, se está no conceito, é evidente, e o conceito estratégico tem atrás de si uma resolução do Conselho de Ministros, tem atrás de si uma consulta também à Assembleia da República, portanto, se faz parte do conceito estratégico, deve fazer parte da lei. E, portanto, será, na minha opinião, quase que indispensável que seja bem esclarecido para que não possa haver dúvidas sobre esta atuação das Forças Armadas no âmbito da segurança interna e de acordo com o conceito. E de acordo com o conceito diz claramente é em caso de necessidade e em apoio às Forças de Segurança. Portanto, não vejo que haja qualquer risco de ultrapassagem do que está previsto na Constituição. Até porque a Constituição também prevê que os cidadãos devam ser protegidos de uma grave ameaça externa, e eu creio que o terrorismo se pode incluir nessa grave ameaça externa.
Muito obrigado.
Não sei se respondi.
Muito obrigado, Sr. General. Até a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, de título pessoal, saudar o Sr. General Leonel Carvalho e reconhecer no Sr. General uma competência, uma grande competência nesta área, e por isso justificar perfeitamente a sua presença aqui. E se permite, uma nota pessoal, saudar além do general o amigo Leonel Carvalho, que eu conheço há muitos anos e que eu sou muito amigo. Eu gostaria de colocar duas questões. Uma prende-se com o artigo 19, o artigo 18, o artigo 16 e o artigo 17. E digamos que, e por esta ordem, nesta perspectiva, Penso que o que está na origem da criação desta figura do Estado-Geral, digamos o argumento que justifica isto, tem sido invocado, é talvez aquilo que são as competências de controle no artigo 18 e as competências de comando operacional no artigo 19. E nessas competências está previsto, e bem, que estas competências são exercidas através dos dirigentes máximos das Forças e Serviços de Segurança. Ora bem, isto não acontece no que diz respeito às competências de coordenação, artigo 16, e competências de direção, artigo 17, em que esta coordenação com os dirigentes máximos das Forças e Serviços de Segurança está ausente. Eu diria que, digamos, aquilo que é instrumental, não é? Em apoio daquilo que é a questão essencial, digamos que se justificaria até mais, se houvesse que fazer uma opção, em que, digamos, o sistema de direção e o sistema de controle devia ser através dos dirigentes máximos dos serviços, ou em coordenação com os dirigentes máximos dos serviços. Digamos que o instrumental passa ao principal e vice-versa. Está-se por esta via a subverter, na minha opinião, uma ideia original da criação do cargo de Estado-Geral, pois o mesmo transforma-se por competência própria, uma espécie de uma superentidade de gestão de recursos de apoio à atividade operacional. Não sei se me fiz entender, mas creio que sim. E, portanto, o que eu me interrogo é se estas competências de direção e de coordenação não deviam também ser, até do meu ponto de vista mais enfatizadas, estas competências deviam ser através dos dirigentes máximos das Forças e Serviços de Segurança, que provavelmente não está aqui por esquecimento, ou então como é que o Sr. General, com a sua experiência, vê, digamos, esta ausência, se justifica, se não justifica, se se compreende e se justifica a ausência. Eu gostaria de perceber e acompanhar, digamos, a sua opinião relativamente a esta matéria. Outra questão também tem a ver com as Forças Armadas. E é evidente que o que está aqui é, do meu ponto de vista, manifestamente insuficiente. Nomeadamente quando, digamos, são atribuídas estas competências ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. É evidente que nós temos, tem havido sempre uma, e a Constituição prevê, digamos, esta diferenciação entre aquilo que é a segurança interna e aquilo que é a segurança externa, e, digamos, as Forças Armadas estão, digamos, há uma restrição relativamente ao emprego das Forças Armadas em termos de segurança interna, que, do meu ponto de vista, compreendo muito bem e aceito, a não ser em casos verdadeiramente excepcionais, como aqueles que estão previstos no Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Mas eu não creio, tenho dúvidas, se ficar aqui com o Conselho Estratégico de Defesa Nacional é melhor do que não estar nada, na minha opinião. Mas eu não tenho a certeza se isto é suficiente. Eu talvez me atrevesse, se isto efetivamente tivesse suficientemente e devidamente conjugado, a entender que esta coordenação devia ser feita no âmbito da Constituição e da lei, mas da lei das Forças Armadas, da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas. E eu penso que é aí, nessa lei, ou a lei que vier a substituir a atual Lei da Defesa Nacional das Forças Armadas, que devia estar consignada e especificada de uma forma mais regulamentar aquilo que seria, digamos, esta, como é que seria feita esta coordenação. Porque eu penso que aqui reside, eu creio que esta fórmula está feita de uma forma que pode permitir tudo e pode não permitir nada, e sendo assim, cria as dificuldades que o Sr. próprio geral referiu, quando, com a experiência que tem, sugere que fique aqui alguma coisa, como seja o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional. Eu penso que isto não é suficiente. Eu penso que devia ficar, digamos, de acordo com a Lei da Defesa Nacional das Forças Armadas ou com a lei que está neste momento em revisão. E estando em revisão, provavelmente, pode ser aí, não sei, pode ser aí, talvez não aqui, que fique prevista esse tipo de colaboração. Mas eu receio que o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional não seja suficiente para cumprir o desiderato que foi levantado pelo deputado Nuno Magalhães e digamos, à qual o Sr. General de Alcobalho deu a resposta que deu. Eu penso que neste momento é a resposta possível, mas eu penso que se devia ir mais além para sustentar de uma forma juridicamente mais apoiada e mais regulamentar, mais sindicável, digamos,
que o que não é feito através do Conselho Estratégico da Defesa Nacional, como se sabe, é uma resolução do Conselho de Ministros, é uma simples resolução do Conselho de Ministros, portanto, que é mais uma orientação, de onde saem depois outros conceitos que têm, aliás, outra forma jurídica, não é? Como sabemos, do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, sai o Conselho Estratégico Militar e saem, inclusivamente, depois as missões das Forças Armadas, o sistema de forças, o dispositivo, etc., que tem, inclusive, uma formação jurídica diferente desta proposta de resolução, através de leis orgânicas e leis próprias e específicas. E, portanto, eu creio que havia de haver aqui uma salvaguarda maior do que aquela formação que está prevista no artigo 33. Era esta, Sr. Presidente. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Marcos Júnior. Tem a palavra o Sr. General Nau Carvalho.
Sr. Deputado, meu camarada e amigo Marcos Júnior, eu começaria por esta última questão, que me parece, de facto, a mais importante e sobre a qual eu já tenho pensado muito e, inclusivamente, já me tenho referido mesmo em termos públicos e, da última vez que o fiz, até foi sugerido ao Governo a minha demissão exatamente por ter defendido aquilo que o Sr. Deputado acaba de propor e que eu aceito perfeitamente e concordo. Eu quando falei, e há pouco apoiei a sugestão que me foi dada pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães, foi porque apoiei-me numa coisa que já existia, que é o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, portanto não fui falar em nada que ainda não existia, porque ao falar numa hipotética alteração da Lei de Defesa Nacional, podiam-me dizer que de facto estava a advogar a intervenção das Forças Armadas em questões de segurança interna. Mas eu concordo perfeitamente. É exatamente aí que devia constar, e devia constar sem quaisquer preconceitos, nem receios, aliás, como acontece em quase todos os países da Europa, visto que as Forças Armadas são uma reserva da nação. E são uma reserva da nação com meios, com equipamento, com pessoal extremamente disciplinado, que, acima de tudo, quer ser útil à nação. Portanto, estamos num Estado democrático, portanto, não se corre o risco de instrumentalização das Forças Armadas, e seria pena que essas Forças Armadas, como reserva da nação, não fossem utilizadas dentro do que for necessário, e de acordo com as regras e com a lei. Portanto, eu acho muitíssimo bem que nesta lei venha explicado como é que vai ser, ou então que remeta para a Lei de Defesa Nacional, que vai ser, creio, a atual Lei de Defesa Nacional das Forças Armadas, a próxima, creio, que é só a Lei de Defesa Nacional, seja como for, e então que aí se explique exatamente como é que as Forças Armadas devem atuar. Agora, o que eu não tenho dúvidas é que elas devem sempre atuar em apoio às Forças de Segurança, a pedido das Forças de Segurança, imagina, ou do Ministro da Administração Interna, ou do Secretário-Geral, mas sempre em apoio e não como missão prioritária, isto é, onde estão as Forças Armadas, já estão as Forças de Segurança, só que por incapacidade, por insuficiência, e nós temos de sentir que elas rapidamente esgotam as suas capacidades. Ainda na semana passada vimos que as Forças de Segurança estavam no limiar das suas capacidades e houve apenas uma crise interna de transportes e durante pouco tempo. Se as Forças Armadas pudessem atuar em apoio das Forças de Segurança, dentro dos limites da lei, diria sempre uma garantia, por exemplo, que havia capacidade para resolver essa crise. Portanto, eu concordo perfeitamente que devia ser alargado e bem explicado nesta lei, ou então remetendo para a Lei de Defesa Nacional. Não podendo ser, então, que se utilize no mínimo o que já está previsto e aprovado no Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Quanto ao primeiro ponto, eu aí não concordo muito com o meu caro amigo Marcos Júnior, porque, de facto, a competência de coordenação e a competência de direção, que no fundo a competência de direção aqui tem mais a ver, no fundo, é com uma gestão de recursos combinados que tem a ver com comunicações. A competência de coordenação já existe, eu já a tenho, enfim, aqui é um bocadinho mais alargada, e não tenho que desempenhar através dos comandantes, nem dos diretores-gerais
eu desempenho através do Gabinete de Coordenação de Segurança, no seu dia-a-dia, em questões de grande sensibilidade, e sim, mas isso funciona, o Gabinete de Coordenação de Segurança no seu plenário, com os mais altos dirigentes, e, portanto, essas decisões são tomadas no conjunto e na presença desses mais altos dirigentes. No dia-a-dia, a coordenação não faria sentido que estivesse sempre a coordenar através de um comandante-geral ou do diretor nacional, não fazia sentido e não era eficaz. Relativamente às competências de controlo e competências de comando operacional, pela dimensão, pela importância, pelos riscos que possam decorrer pelas altas responsabilidades da decisão, aí faz todo o sentido que esse exercício do controlo e do comando, e do comando operacional seja feito através dos comandantes respectivos. No primeiro caso, após decisão e autorização do Ministério da Administração Interna e do Ministro da Justiça, e no segundo caso, por autorização explícita do Primeiro-Ministro. Portanto, eu creio que o que está previsto aqui no diploma se adequa às necessidades.
Muito obrigado. General, acabava o deputado António Filipe, do PC.
Sr. General, eu agradeço a sua participação nesta reunião e a colaboração que nos presta e queria colocar-lhe uma questão que não se relaciona com nenhum artigo em concreto, mas creio que se pode relacionar com algum esquecimento neste diploma. E a pergunta que eu lhe faço é como é que vê o papel que o Corpo da Guarda Prisional deve ter em matéria de segurança. Porque ele não está aqui, ou seja, há aqui uma presença apenas no Conselho Superior do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Mas eu quero-me parecer que ao seu nível, o Corpo da Guarda Prisional tem funções de segurança. Para já tem uma função de segurança que é evitar que os presos fujam. O que é de segurança, objetivamente. E depois tem outros. Eu, por exemplo, creio que, por exemplo, numa situação de motim ou de uma tentativa de fuga, o Corpo da Guarda Prisional pode estar seguramente confrontado com situações que carecem de uma enorme coordenação com outros meios. E coisas mais simples e do dia-a-dia. Quando alguém tenta introduzir numa prisão droga, e isso é detectado pelo Corpo da Guarda Prisional, na revista que faz aos familiares, coloca-se aí um problema que é de saber que é da ausência de competência do Corpo da Guarda Prisional para funcionar como órgão de polícia criminal nesse caso e atuar. Eu creio que mesmo numa situação dessas eles têm que recorrer a outras forças, têm que recorrer a forças de segurança, porque eles a rigor não o são. E, portanto, eu pergunto como é que o Sr. General vê o enquadramento do Corpo da Guarda Prisional no sistema de segurança interna em geral, porque eu creio que esta proposta ignora, de certa forma, isso.
A palavra, Sr. General, é só para o registro. É a palavra, Sr. General, não quero mais.
Concordo perfeitamente com o deputado António Filipe, mas de qualquer forma eu creio que o documento prevê e dá a devida importância aos serviços prisionais, porque o diretor-geral dos serviços prisionais passa a fazer parte do Conselho Superior de Segurança Interna e também passa a fazer parte do Gabinete de Coordenação de Segurança. Enfim, o diretor dos serviços prisionais, quando o gabinete se reúne no seu plenário ou através do seu representante, no dia-a-dia do Gabinete de Coordenação de Segurança. Portanto, eu creio que aí se resolve essa dúvida e se contempla essa necessidade que de facto existe e que este documento vem contemplar, coisa que não se dá atualmente, que o Gabinete de Coordenação de Segurança não integra os serviços prisionais. Naturalmente, em situações que transcendem, enfim, a atividade normal dos guardas prisionais, o caso concreto de um motim ou de um sequestro de alguém dentro da prisão, como aconteceu aqui há uns anos em Pinheiro da Cruz. Normalmente, o Corpo de Guardas Prisionais não tem capacidade suficiente para atuar e solicita que, para além da Polícia Judiciária, que possa ter a ver com o crime concreto em si, que depois vai fazer a averiguação, solicita à Força de Segurança responsável territorialmente para atuar com as suas forças de intervenção, como aconteceu em Pinheiro da Cruz, onde foi a Guarda Nacional Republicana. Numa situação dessas, naturalmente, e até porque existem duas forças a trabalhar em conjunto, faz todo o sentido que o sistema de segurança interna, através do seu secretário-geral e através dos mecanismos que tenha, faça essa coordenação ou até uma ação se realmente a situação for altamente perigosa e precária, uma ação, tal ação de controle dentro de um sistema tático ou policial. Não sei se respondi à questão.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Montalvo Machado, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me, antes de mais, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSC, dirigir ao Sr. General os nossos cumprimentos e agradecimentos pela vinda cá, pelo esclarecimento que está a prestar. Este tipo de reuniões, assim como pergunta e resposta, tem a vantagem das coisas serem esclarecendo e, portanto, a maioria das coisas que eu queria, de facto... Sim, com certeza, não... Tem essa vantagem. É dupla vantagem. Não, tem toda a razão. E também... E, portanto, neste momento em que era preciso... exatamente. Mas com muito rigor mesmo, muito rigor mesmo. No próximo quinta-feira à tarde não utiliza esse método. Não utiliza esse método. Bom, portanto, muito obrigado, Sr. Presidente. A ideia que eu queria agora, digamos, feito este balanço, algo pormenorizado que o Sr. General foi fazendo, sobre este... Eu queria dizer-lhe que, enfim... Também partilho da sua análise, por exemplo, a propósito do artigo 18, com os conceitos vagos que aqui estão. E ouvi a Sr. Deputado Marcos Júnior e ouvi o Sr. General falar na questão do artigo 33, parece-me absolutamente indispensável. Que se saiba que, embora de uma forma, eu diria, parcialmente residual, as Forças Armadas tenham uma palavra a dizer, e, portanto, é absolutamente indispensável que esteja aqui feita essa referência. Claro que, se na Lei de Defesa Nacional já estivesse o que o Sr. Deputado quer, não era preciso acrescentar nada, mas estava que ficasse como está, não é? Bastava que ficasse. Não é? Na questão da lei. Na questão da lei. A preocupação do Sr. General parece-me que era, tendo em conta que vai ser alterado. Exatamente. E, portanto, aquilo que eu queria saber, a sua apreciação global, tendo em conta justamente a sua experiência, e sabendo que o Sr. General disse duas vezes que não é um legislador, embora no artigo 33 tivesse dado a sua sugestão legislativa emendada, mas sabendo, tendo em conta a sua experiência, qual é a sua opinião global, a sua opinião ampla, acerca deste novo modelo, este novo sistema, este novo regime, se de facto acha que com este modelo, tendo em conta a sua experiência, insisto, poderemos dar de facto um passo nessa tão desejada luta contra o terrorismo, como falou, contra a criminalidade altamente organizada, como falou, porque essa sua obsessão global, não pormenor individualizante deste outro artigo, parece importante. E depois uma questão muito breve, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, que se prende talvez com insuficiência minha. Eu leio no artigo 11 que os órgãos do Sistema de Segurança Interna são o Conselho Superior de Segurança Interna, claro, o Secretário-Geral e o Gabinete Coordenador de Segurança. E depois, pronto, são estes três órgãos, claro. No artigo 12 está o Conselho Superior de Segurança Interna, Natureza e Composição, as competências no 13, no 14 está o Secretário-Geral, as competências, o 15, competências, 16, 17, 18 competências de controle, depois está o Gabinete de Coordenador de Segurança, no artigo 21, e as competências, e surge-nos a seguir a Unidade de Coordenação Antiterrorismo, no artigo 23. Quer dizer, imaginando eu que fazia um exercício tipo de imaginar aqui um organigrama para isto, onde é que estas unidades se integrariam, Sr. General? Estariam dependentes de quem? Certamente, presumo, do próprio Gabinete de Coordenação de Segurança, não é? Aqui tem, a lei tem quem é que integra, o que é que compete, mas, bom, responde perante quem isto? Está a ver a minha ideia? Vem-me aqui, vou fazer aqui uma espécie de mapa, onde é que isto se integraria? Esta minha dúvida pode não ter nenhuma razão de ser, e o senhor General foi ao favor de me esclarecer. Mas queria, portanto, ter essa dúvida, manifestar-lhe e queria saber a sua opinião globalizante sobre este diploma. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. General.
General Carvalho.
Bem, afinal, sempre tenho que fazer uma apreciação global. Espero ser muito sintético, naturalmente, que tenho uma ideia sobre este diploma. E, relativamente à experiência que tenho destes últimos 5 anos, e também aquela um pouco acrescida que aconteceu quando também assumi, enfim, porque
porque fazia também o sentido, a coordenação da segurança para o Euro 2004, em trabalho muito próximo com o Sr. Deputado. Quero dizer que, de facto, senti grandes dificuldades, muitas vezes, em que a coordenação fosse eficaz e em que fosse ultrapassados determinadas dificuldades que têm a ver com o corporativismo das forças, com a ânsia normal que tem de aparecer na fotografia, estão no princípio do Euro 2004, naturalmente, com a projeção que seria dada, cada força e serviço de segurança, enfim, queria ter uma área importante, mas tínhamos que funcionar todos com um objetivo comum, e no sentido de enfim, que a missão fosse cumprida o melhor possível, que felizmente aconteceu. Ao princípio não foi muito difícil, porque havia que vencer todas essas dificuldades, porque foi criada realmente uma Comissão de Segurança para o 2004, foi dada a possibilidade, através desse instrumento, de se conseguir uma coordenação mais eficaz, e porque também a tutela política, na altura, deu uma proteção muito grande à figura do coordenador. E só assim foi possível, de facto, avançar-se, tomar-se decisões, criar planos, fazer exercícios e, no fim, resultar tudo bem, porque havia uma unidade de comando e havia alguém responsável para isso, nessa situação. A partir daí, no dia-a-dia, situações mais ou menos difíceis, e vão acontecendo algumas, em que há ação combinada e conjunta de várias forças e serviços de segurança, e antes da aprovação do plano de coordenação das forças e serviços de segurança, felizmente aconteceu, embora bastante mais tarde do que o Euro, e era bom que houvesse antes, mas, portanto, também esse instrumento foi criado. Agora, o que eu estou a dizer é que, porque o secretário-geral da Gabinete de Segurança, que sou eu, não tem essas competências, portanto, eu faço, no fundo, a função de congregar boas vontades, solicitando a um, solicitando a outro. É pá, mas vejam lá que era bom que concordassem, que não houvesse essa dificuldade de fronteiras inultrapassáveis de competências, ou um entrar na área do outro. É muito difícil fazer essa gestão. É bom também que se criem consensos, naturalmente, e mesmo com a criação desta figura do secretário-geral, ele deve, na minha opinião, acima de tudo, conseguir os consensos, mas quando os consensos não forem possíveis, ele tem que ter a capacidade de dizer: não se entendem, portanto vai ser assim, porque tem que ser assim, porque nós temos que ir para a frente. Portanto, isto é a grande vantagem, no meu entender, desta nova lei de segurança interna e das atribuições, competências são atribuídas ao secretário-geral. Eu não acho que já tenha ouvido falar, naturalmente isso é uma apreciação política, não me compete aqui discutir, nem sei, mas não creio que isso possa ser instrumentalizado pelo poder político, antes, pelo contrário, a minha opinião é contrária. E na semana passada posso dar o exemplo também, porque o secretário-geral do Gabinete de Segurança não tem competências de coordenação operacional, e estando no terreno a GNR e a PSP, entre outras forças, e que teriam combinado determinadas ações quando for necessário fazer escoltas a comboios que levavam combustíveis, mas eu não tinha. Alguns jornalistas perguntaram: está a coordenar? Não, estou a coordenar, não posso coordenar, não tenho essas competências. Às tantas, creio que até foi o Primeiro-Ministro que teve que chamar, porque o senhor Ministro da Administração Interna estava ausente no estrangeiro, teve que chamar o Comandante-Geral da GNR e o Diretor Nacional da PSP para acertar determinadas ações de ordem operacional que eu entendo que se calhar era mesmo necessário, mas que não me parece razoável que isso aconteça. Portanto, são ações operacionais, não são decisões políticas. Portanto, se houvesse um secretário-geral do Gabinete de Coordenação de Segurança com essas funções, com certeza que ele assumiria em competência essas responsabilidades e coordenava o que fosse necessário coordenar. Portanto,
agora esta situação recente.
Mas estou da semana sim, passada, isto claro, é um exemplo, mas como é bastante recente, as pessoas vão ser... Claro. Portanto, eu não vejo, eu só vejo vantagens neste modelo, naturalmente que há algumas críticas a fazer, não por mim, mas enfim, por quem terá que fazer a relação, enfim, algumas coisas realmente, principalmente nas áreas mais de maior responsabilidade, que seja tudo bem definido para não haver dúvidas. Para que as responsabilidades, sobretudo as responsabilidades da comunidade militar, tenho esta preocupação fundamental
o comandante tem que tomar decisões e, acima de tudo, tem que assumir responsabilidades, mas tem que estar perfeitamente ciente do que são essas responsabilidades. E, portanto, elas devem estar bem definidas e bem esclarecidas. Quanto ao segundo ponto, da UCAT, eu também lhe posso dizer, já agora tinha aqui também os apontamentozinhos, o artigo 16º fala, compete ainda ao secretário-geral, no número 3, garantir a articulação das forças A, B, C, etc, etc. E eu punha numa linha D, eventualmente, garantir a coordenação da UCAT. Pura e simplesmente. Porque, de facto, a UCAT tem que ser coordenada. Neste momento a UCAT não está a ser coordenada e neste diploma parece continuar a não ser coordenada. E ela tem que ser coordenada e faz todo o sentido. Faz todo o sentido que seja coordenada pelo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna e, eventualmente, podia ser coordenada pelo secretário-geral do CIRP. Mas, enfim, os serviços de informações têm que ter um recato maior. Eu acho que faz todo o sentido que esteja aqui. Porque, neste momento, a UCAT não tem coordenador. Funciona numas instalações da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária faz o favor não de coordenar, mas pronto, de dar as instalações e de assumir, de certa maneira, a direção dos trabalhos, mas a UCAT precisa de uma coordenação, não só porque se torna mais eficaz o desenrolar dos trabalhos, como em caso de necessidade e da solução de determinadas responsabilidades, haja alguém que as assuma.
General, então, e por último dou a palavra à senhora deputada Sónia Sanfona.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentar o Sr. General, em meu nome e em nome da bancada do Partido Socialista, agradecer a sua presença aqui e os valiosos contributos que nos trouxe, atendendo não só à experiência, mas à especial sensibilidade que o Sr. General mostrou para a interpretação e a compreensão daquilo que é proposto nesta lei. Como eu devo dizer que nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nos revemos praticamente em absoluto naquilo que está proposto, eventualmente alguma coisa pode ser melhorada. O Sr. Geral trouxe aqui alguns contributos que eu julgo que são de considerar e eventualmente de aceitar. Com esses pequenos melhoramentos que podemos sempre introduzir, também é esse o sentido do legislador, é melhorar a lei até obter uma lei a melhor possível, nós nos revemos naquilo que está proposto. Deduzo daquilo que ouvi do Sr. General, que de algum modo também se revê em termos genéricos numa linha de concordância com o que está proposto. Para nós é fundamental que haja uma figura, um órgão que possa assegurar a coordenação, que possa assegurar a eficácia e o funcionamento das várias forças de segurança. É imperativo que isso aconteça, atendendo às novas dificuldades e às novas ameaças que nos vão sendo colocadas diariamente. Uma vez que vejo aqui identidade e concordância relativamente a um princípio que é fundamental, assumindo que podemos melhorar, de facto, pontualmente, aquilo que está proposto, fazendo uso também das propostas que o Sr. General nos deixa, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Não tenho qualquer questão para lhe colocar, mas reitero o gosto que é tê-lo aqui e para poder partilhar da sua experiência. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Sónia Sanfona, mas o Sr. Deputado Mote Marques Júnior quer fazer uma pergunta.
Muito obrigado, peço desculpa por voltar aqui a insistir num ponto em que parece que eu estou em discordância, se é que não estou mesmo, com o Sr. General, relativamente a um aspecto que eu considero absolutamente essencial. E peço deduzir da intervenção do Sr. General, por um lado, concorda comigo quando desenvolve a tese, e depois, por outro lado, está em desacordo comigo quando concorda com a lei, porque eu estou em desacordo com a lei. Eu vou passar a explicar melhor. Eu acho que as questões essenciais que têm a ver com o controle e comando operacional, estas questões, em que se tem de saber, eu estou a dizer que o professor já o deu, quem é que comanda, essa é o elemento essencial que justifica a criação do Estado-Geral. Portanto, sendo esse o elemento essencial, o elemento da coordenação e o elemento de coordenação e direção são elementos instrumentais relativamente a este elemento. Então, como é que se justifica que, sendo os elementos instrumentais, e falamos em coordenação, e prescindimos dos dirigentes máximos das forças,
e naquilo que é o comando e o controle, em que efetivamente tem que estar presente o comandante e saber quem é, aí na lei diz que é feito, isso é feito através dos dirigentes das forças. Ora bem, eu penso que há aqui uma contradição nos termos, ou então eu não estou a ver bem as coisas, porque digamos, onde se prescinde da coordenação com os responsáveis máximos das forças, é naquilo que é o apoio logístico, naquilo que são as questões administrativas. Eu penso que isso é quase impossível, Sr. General, fazer isso sem ser em coordenação com os comandantes das forças. Isso tem que ser feito em articulação com os comandantes das forças. Porque uma coisa que o Sr. General diz, e com isso estou completamente de acordo, das coisas mais difíceis de fazer com estas forças é coordenar, é cooperar, é colaborar. São os elementos essenciais disto. Todos nós sabemos, todos nós invocamos estes princípios como paradigmas de uma ação adequada a estas forças, mas todos nós sabemos que, apesar de todos pensarmos assim, esta é a questão essencial e é a questão que falha. É a questão que falha. Ou porque eu quero fazer a ação e não dou conhecimento ao outro e quero aparecer na televisão com a bandeirinha a dizer que aquilo que é meu, ou não sei quem, não sei quanto, a gente sabe que é assim, a gente. Ora, eu preocupo-me, se isto ficar assim, com os gestores de ordem prática. Porque eu, para conseguir a adesão das forças, o estagial para conseguir a adesão das forças, tem que ter uma boa articulação com as forças. Porque senão, pode dizer na lei, e depois isto não vai funcionar. Quer dizer, há outras experiências que aconselham a que se pondere e que se reflita sobre este aspecto. Como digo, digamos, eu concordo que ao nível do comando, do controle, não tenha que haver dúvidas, e aqui diz que isso é feito em articulação com os agentes máximos das forças e serviços, e naquilo que é a direção e a coordenação, que pressupõe a colaboração dos serviços, dos diversos serviços, são dispensáveis, de acordo com a lei. Mas eu creio que não pode ser. Eu creio que isto está subjacente à própria lei, mesmo que não esteja explícito. Porque senão há aqui uma contradição nos termos que eu penso que é que não faz sentido. Porque eu estou de acordo com o desenvolvimento que o Sr. General faz destas questões. Estou de acordo com o desenvolvimento, não tenho dúvidas. Estou de acordo consigo. Agora, no que diz respeito à lei, àquilo que consta da lei, parece-me haver uma contradição nos termos. E, portanto, eu creio que aí nós estamos de acordo. Relativamente à unidade de coordenação antiterrorismo que referiu o Sr. Deputado, António Machado, eu acho que tem razão. Acho que também tem razão. Está aqui pendurado, não sabe como. A gente sabe que há dúvidas, as quatro dúvidas que se colocam relativamente a este artigo 23. Onde é que é colocado organicamente? Quem a dirige? Quando ele acedera ou não revogado os pais do primeiro-ministro que a criou? Continua a reunir as instalações da PJ ou não? Quer dizer, todas estas questões são questões que têm que ter resposta. E neste momento não há nenhuma resposta aqui na lei para essas questões. Aí, relativamente ao artigo 33, eu queria só dizer o seguinte, para deixar clara a minha opinião. Eu penso que a Lei de Defesa Nacional prevê hoje a intervenção das Forças Armadas em duas situações especiais. Em situação de emergência e em situação de estado de sítio. São estados em que prevê uma intervenção de órgãos de soberania, porque pode implicar restrições de direitos, liberdades e garantias, e, portanto, tem um mecanismo próprio, específico, digamos, que enquadra este tipo de intervenção. Nós estamos a falar numa situação que, eventualmente, não justifica nenhuma destas situações. Se justificar, a lei diz como é que se faz. Se não se justificar, estamos, digamos, num estado pré-aplicação destes dois sistemas, e, portanto, tem que haver, mesmo assim, diria eu, um enquadramento legal suficientemente claro para que não haja nenhuma dúvida sobre a intervenção das Forças Armadas. E, portanto, eu não sou daqueles que defendo a intervenção das Forças Armadas por dar cá aquela palha em termos de segurança interna. Mas em situações especiais, que a lei, aliás, já prevê para situações mais graves, provavelmente falta nós legislarmos sobre uma situação menos grave, um estado abaixo do estado de emergência, que regule de uma forma clara a intervenção das Forças Armadas. É este o sentido da minha intervenção relativamente ao artigo 33. Porque quando eu falo da Lei de Defesa Nacional, o que eu queria iria dizer, não havendo este outro Estado, era uma regulamentação inequívoca da intervenção das Forças Armadas sobre isto, para que não haja dúvidas, digamos, sobre esta intervenção, que deve ser sempre tomada, como o Sr. João disse, a título, em condições absolutamente excepcionais.
Sr. Deputado Marcos Júnior, devolvo ao Sr. General Anil Carvalho para encerrarmos a sessão.
Bem, eu quero dizer que estou de acordo com os princípios, estou de acordo com a interpretação. Agora, a discordância vem da prática, a discordância vem daquilo que tem que ser feito no dia-a-dia e daquilo que, de facto, o que é o Gabinete de Cordão de Segurança e o que é o Sistema de Segurança Interna. Porque a coordenação tem que ser feita permanentemente e ela faz. Não, como se é feita permanentemente, no dia-a-dia, a toda hora, a todo instante. Aliás, basta ver aqui as competências da coordenação de diversas áreas, está sempre a ser feito, e faz. Para haver coordenação tem que se coordenar com alguém, e coordenam-se com os oficiais de ligação, com os representantes das forças e serviços de segurança, que são oficiais, que são pessoas de extrema confiança e que representam as forças de segurança. Mas isso é o que existe já. Portanto, agora, não pode ser naturalmente feita, porque era completamente ineficaz, para cada uma destas coordenações estar sempre a falar com o Diretor-Geral ou o Comandante, o Diretor Nacional ou o Comandante-Geral. Isso acontece mesmo nesta área da coordenação, quando é a grande coordenação, quando é necessário resolver determinadas situações, definir determinadas linhas, fazer determinados planos, e se então reúne o plenário do Gabinete de Coordenador de Segurança, que é presidido, passa a ser presidido pelo Estado-Geral, mas onde estão presentes todas essas altas entidades. Portanto, isso é feita essa coordenação ao mais alto nível, mas daquilo que tem a ver com os documentos fundamentais, instrumentais, e os grandes planos, ou as grandes ações a desenvolver. Agora, no dia-a-dia, o que aqui está é isto que significa, e não essa ultrapassagem do Comandante-Geral, do Diretor Nacional. Relativamente à segunda, à capacidade de controlo e de comando operacional. Pois é exatamente como diz. Portanto, quem comanda tem que não pode estar à espera de estar a consultar este, aquele ou outro para tomar as grandes decisões. Não, esta ligação com o Comandante-Geral e com o Diretor Nacional, depois da autorização dos Ministros da Administração Interna da Justiça ou do Primeiro-Ministro, tem a ver com a linha inicial da atuação. Isto é, ele não pode assumir o comando de facto ou o controle de facto sem passar pelo Comandante-Geral ou pelo Diretor Nacional. Não é depois na ação em si. Isso não comandava nada. Tinha que estar a ser a pergunta. É no arranque inicial, no fundo, é para não subverter, para não diminuir a importância dessas primeiras figuras institucionais. É só, portanto, esta é a interpretação, mas quanto ao conceito estou perfeitamente de acordo. Na prática é que são estas nuances. Quanto à parte da UCAT, claro, isso, como aqui está, não está correto, porque continuávamos a ter a UCAT no limbo. Não sabia bem quem é que coordenava, nem bem o que é que aquilo era. Aliás, há aqui também outro aspecto que eu tomei conta que, na minha opinião, tem que ser melhorado, que é uma coisa perfeitamente pouco explícita, onde diz que a Autoridade Nacional de Segurança funciona junto do Gabinete de Coordenador de Segurança. Eu não sei o que é que isso significa. Aliás, já faz parte da lei orgânica da Presidência do Conselho de Ministros. E eu, já para este Gabinete de Coordenador de Segurança, de facto, nem eu, nem a Autoridade Nacional de Segurança, sabemos bem o que é isso funcionar juntos. Não sabemos. Portanto, convinha que isso ficasse explicado, o que é isso de funcionar junto. Por outro lado, também com o gabinete Sirene, diz aqui, enfim, isto é uma solução possível, o gabinete Sirene é integrado no gabinete coordenador de segurança, ou no sistema de segurança interna. Eu não sei se de facto será a melhor solução. Seria a melhor solução se tivesse avançado mais, isto é, se integrasse não só o gabinete Sirene, como o gabinete Europol e a Interpol, e fazia todo o sentido. Portanto, era tudo coordenado. Agora, a Polícia Judiciária fica com o Interpol e o Europol, tudo bem, não vejo grande inconveniente. Agora, então, passa o Sirene para o gabinete, então, vale mais que o Sirene fique no Serviço de Transição e Fronteiras, da qual é um órgão muito mais
muito mais, que apoiem muito mais e tem muito mais a ver com o sistema, com o CEF. Naturalmente, e aquilo que diz muito bem depois, né, isto aqui estou-me a referir um pouco ao que vem também na lei da lei orgânica de investigação criminal, por causa do CIREN também, da Interpol e da Europol. Portanto, o CIREN, se calhar, era melhor que ficasse dependente do CEF, assim como a Europol e a Interpol está dependente da Polícia Judiciária. Mas, como está escrito também, muito bem, que a Polícia Judiciária tem que disponibilizar as informações, enfim, os níveis é que podem ser depois determinados, níveis de acesso às outras forças e serviços de segurança, naturalmente que o CEF, naquilo que tem a ver com o gabinete de CIREN, teria que se responsabilizar para que todas as forças e serviços de segurança também tivessem acesso, assim como o próprio secretário-geral. Porque o gabinete de CIREN tem um peso de apoio logístico muito grande e que iria onerar sem vantagens, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna. Só teria vantagens, enfim, também com algumas vantagens, se integrasse todos. Como a Europol e a Interpol continuam na judiciária, o CIREN, como era também de facto na prática, continuava com o CEF, embora em princípio o diretor do gabinete de CIREN despachasse com o Ministério da Justiça Interna, nunca isso sucedeu, tomava as decisões próprias e é o CEF de facto que apoia completamente o gabinete de CIREN. Por isso eu fazia esta sugestão, não é muito importante, mas creio que seria prática e aliviava, de certa maneira, pelo menos em termos de peso logístico, o sistema de segurança interna.
Muito obrigado, Sr. General Leonel Carvalho, pelos seus contributos. Significa que temos de ver com toda a atenção esta lei de segurança interna e também a lei da organização de investigação criminal, de que falamos menos. Claro que temos ainda um conjunto de entidades para ouvir, designadamente na próxima semana. E se necessário for, chamaremos cá o Sr. Ministro para esclarecer com ele algumas coisas, precisar outras, eventualmente densificar aqui ou acolá. Enfim, temos de ver como é que vamos trabalhar nisto. Muito obrigado mais uma vez, Sr. General. Está encerrada a sessão.